agora, na Rádio Alesc. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil.
Neste programa, as estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina, campus de São José, Letícia Aparecida Coelho e Jéssica da Silva Han, criaram equipamento e aplicativo para facilitar a vida de idosos na nossa sociedade, a sociedade da internet das coisas. E as estudantes do IFSC de São José estão aqui no estúdio da Rádio Alesc do Cidade Inteligente para falar conosco sobre este projeto que faz parte do desafio de ideias inovadoras do Instituto Federal de Santa Catarina. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde.
Então, boa tarde. Este projeto que vocês estão trazendo faz parte do desafio Ideias Inovadoras do Instituto Federal de Santa Catarina e, neste momento, vocês já são finalistas deste concurso organizado aqui em Santa Catarina.
Exatamente. Agora nós somos finalistas na última etapa do concurso do desafio IFSC de Ideias Inovadoras, com um projeto que é um sistema para facilitar a vida dos idosos na medicação.
Isso surgiu a partir de uma ideia original, uma ideia até casual que você colocou, né, Letícia? Você colocou para os demais estudantes do curso de Engenharia de Telecomunicações do Instituto Federal e a ideia passou então a ser desenvolvida para este desafio de ideias inovadoras.
Exato. Essa ideia surgiu quando eu verifiquei um problema na casa dos meus avós, onde a gente não sabia como fazer para verificar se eles tinham tomado o remédio corretamente e ter um controle de como eles estavam se medicando, já que muitas vezes eles tinham dificuldade para isso. Então, eu pensei em desenvolver um sistema tecnológico onde vai agregar uma caixa de medicamentos junto a um aplicativo e vai facilitar toda essa verificação, tanto pelos familiares quanto pelo próprio idoso. E conversei com as minhas colegas do Instituto Federal, a Jéssica, a Catarina e a Cristine, no qual a gente conversou sobre a ideia e desenvolveu o sistema agora como ele está.
E a Jéssica está aqui conosco. E a perspectiva é muito interessante porque é um projeto que traz um ganho para a vida das pessoas, para a vida das pessoas na nossa sociedade, que é a sociedade da internet das coisas.
Sim, exatamente. E vou ressaltar que ainda nosso projeto está em desenvolvimento. A gente não ainda possui um protótipo da caixa. Apenas estamos no planejamento, estudando as tecnologias que vão ser usadas e se vai ser viável desenvolver ou não. Então, com esse concurso, a gente fez uma pesquisa de mercado e vimos que a maioria das pessoas, como a gente supunha, né, que a maioria das pessoas que tomam medicamento de uso contínuo são os idosos e que eles realmente têm muita dificuldade para lembrar de tomar os medicamentos. Então, daí foi por isso que a gente resolveu fazer
trabalhar essa ideia. Agora, na verdade, essa ideia ela é interessante porque vai aliar a questão da nossa sociedade conectada dentro deste conceito, né, de internet das coisas, como a Letícia já lembrou antes de entrar no estúdio para a gente. E essa proposta ela realmente vai atender algumas necessidades básicas dessa gama, né, da população. Então, realmente, vocês detectaram essa viabilidade e a possibilidade de desenvolver a ideia independentemente de um financiamento a partir do próprio concurso. do Instituto Federal.
Exatamente, mesmo a gente não ganhando esse concurso, a gente vai desenvolver esse protótipo, vai procurar financiamento, talvez de terceiros ou do própria instituição, né? Conversando com o nosso mentor, que é o Marcos Moek, um dos nossos professores lá do campus. Ele falou que se a gente não ganhar o desafio, a gente vai abrir um projeto de pesquisa lá dentro para desenvolver esse projeto. Ou buscar ajuda de terceiros, como através de contatos, né? Então, essa ideia de internet das coisas é realmente aliar tudo que a gente tem que tem no mundo real e conectar elas. Por exemplo, uma geladeira, uma televisão que há tempos atrás nunca imaginava que poderia ser conectada na internet. Hoje em dia tem a Smart TV. Então, fazer com que uma caixa que simplesmente era usada para armazenar medicamento esteja conectada na internet de uma maneira que facilite o uso dela e ajude ao nosso público-alvo, que é os idosos, realmente é muito interessante. Realmente está exatamente nesse conceito de internet das coisas.
E dentro do conceito de cidade inteligente, nós temos bem claro que mais que a tecnologia, as pessoas contam alto no conceito das cidades inteligentes. Então, a gente vê aí o surgimento e o desenvolvimento de uma ideia a partir de um problema observado. E isso comprova que as soluções criativas, elas podem surgir a qualquer momento da vida da gente. Não é isso, Letícia?
Exatamente. Eu acho que o interessante é a gente pensar sempre em resolver os problemas. Eu sempre penso assim que tem pessoas que elas passam todo dia por cima da mesma pedra. E todo dia elas reclamam porque a pedra está ali. Mas elas não pensam em resolver de tirar a pedra do caminho. Então, muitas vezes, a gente, como estudante novo, como estudante de tecnologia, a gente tem que pensar em como resolver os problemas que estão surgindo na sociedade e trazer esses conceitos para aliar a facilidade à vida das pessoas.
E também sabendo que, a partir de uma ideia, você precisa de muito esforço, muita dedicação, muito trabalho para realizar. Ter ideias até que não é tão difícil assim, não é, Jéssica?
É verdade. A gente está consciente que não vai ser fácil, né? A gente, como estudante, não temos todas as, vamos dizer assim, técnicas ainda para desenvolver. A gente ainda vai ter muita coisa pela frente. Então, a gente vai ter que ir atrás, buscar e tentar realmente desenvolver o produto, né?
Agora, como é que é o nome do produto, desse projeto que vocês estão iniciando, né? O desenvolvimento, você disse que ainda não conseguiram ainda produzir um protótipo, não é isso, Jéssica?
Isso.
Mas estão a caminho, não é, Letícia?
Exato, a gente está com todo o desenvolvimento da ideia. Claro que ainda muito trabalho pela frente, mas a ideia passa a ser bem tateável, assim, conforme os nossos mentores. A gente pediu bastante orientação. Sem os mentores, a gente não consegue fazer nada. E conforme for seguindo, a gente tende a conseguir. Então, e o nome da ideia, o nome do projeto é TKMed, em inglês, Take Your Medicine, que seria pegue o seu medicamento. Né? E tende a ser um projeto que vai facilitar, porque ele vai ser bem simples para as pessoas utilizarem, vai ser de fácil utilização.
Já está conosco também o comentarista, muito boa tarde, Nicolas Stefanovic.
Boa tarde, Eduardo Rocha, boa tarde, Carlos Renato, nossos amigos ouvintes, boa tarde especial às nossas duas convidadas, a Letícia e a Jéssica. O Brasil é um país que nos últimos censos aponta um envelhecimento muito, muito acelerado, né? As pessoas estão ficando mais velhas no Brasil, né? Antes, em censos anteriores do IBGE, os números eram diferentes. E eu, na minha opinião, nós não temos aqui no país uma política pública específica para os integrantes da terceira idade, né? O que é lamentável, né? Porque eles construíram, ajudaram a construir hoje o que nós temos. E aí eu queria cumprimentá-las por esse carinho, por essa preocupação com pessoas da terceira idade, principalmente que fazem uso do medicamento. Eu vi aqui um exemplo que a Letícia deu, da onde surgiu essa ideia. E eu rapidamente visualizei também dentro da minha casa, com uma avó que também tem muita dificuldade no manuseio dos medicamentos, nos horários, a quantidade. Então, eu acho que é de extrema valia. Eu queria cumprimentá-las por essa iniciativa, que ela é fundamental. Mas a minha dúvida, eu li também aqui que parece que vai ter uma interface com um aplicativo de celular. Esse aplicativo seria mais direcionado para o uso de algum filho, de algum familiar? Porque geralmente idosos ou pessoas de um pouco mais de idade não têm tanto contato com essa tecnologia mais recente. Qual que é a ideia de vocês em relação a isso, a utilização desse aplicativo?
Então, esse aplicativo seria realmente para o cuidador. A caixa, ela não vai tirar o trabalho do cuidador. O cuidador precisa continuar auxiliando o idoso, porque muitas vezes o idoso ele não vai conseguir nem mesmo colocar o medicamento dentro da caixa. Ele não vai ter essa concepção. Ele vai ter a concepção somente de abrir, de pegar o medicamento na hora que acendeu uma lâmpada, na hora que tocou uma sirene. Então, esse aplicativo seria mais no sentido do cuidador, inclusive para o cuidador verificar se o idoso, como é que foi o histórico de medicamento do idoso, como é que o idoso se comportou com relação ao dia a dia, enfim.
E serviria também para programar ali os horários do medicamento, né? Através do aplicativo que se programaria ao horário de cada medicamento
então,
na caixa.
Toda a automação da caixa seria através do aplicativo. Ele que faria toda a programação e nos horários já pré-definidos ele emitiria um alerta. Aí a pessoa saberia que naquele momento teria que tomar aquele medicamento. É mais ou menos isso.
Isso. A caixa emitiria o alerta, que seria o alerta sonoro e luminoso. E o aplicativo avisaria o cuidador se a pessoa tomou, não tomou, através de um SMS, um e-mail. Então,
agora há uma dificuldade, né, para realizar, aí, finalizar ou iniciar o processo produtivo desse equipamento. Mas mesmo assim é importante destacar o desafio do Instituto Federal de Santa Catarina, é o desafio de ideias inovadoras, porque acaba oferecendo a oportunidade de surgir uma ideia como essa e que tem realmente uma viabilidade comercial. Qual é a perspectiva de investimento para se conseguir realmente iniciar a cadeia produtiva de um trabalho como este? E dentro deste desafio de ideias inovadoras, qual é a perspectiva de encampar, né, o financiamento deste trabalho?
Então, a perspectiva de investimento, você diz no sentido de trazer o produto realmente a sentido industrial?
Exatamente. O desafio de ideias inovadoras, ele vai oferecer algum recurso para que vocês consigam desenvolver uma plataforma de lançamento do produto?
Sim, o desafio de ideias inovadoras, ele vem com apoio não só de recurso financeiro, mas também com todo o apoio para a gente começar a aprender sobre empreendedorismo, aprender o que a gente tem que fazer no processo produtivo de um projeto. E ele vai trazer para os 5 vencedores a verba de R$7.000, que é exclusiva para investimento no projeto. Então, é uma verba que é o suficiente para um investimento inicial, protótipo do projeto, que é o que a gente está pensando inicialmente, ainda não em escala industrial. Em escala industrial, a gente já teria que trabalhar uma melhor visão, porque nós teríamos que ver máquinas que seriam para fazer as placas. Então, tudo isso já é um pouco mais abrangente, inicialmente, para nós. Mas esses R$7.000, eles são suficientes para iniciar. E depois tem outros concursos também, que o IFSC, ele orienta a gente muito no sentido de empreendedorismo. Hoje a gente tem um apoio muito bom. Eles querem que a gente saia de lá não só graduado, mas sim empreendedor e formador de novas ideias. Então, a gente tem todas as orientações sobre concursos que acontecem também na área de empreendedorismo e muito apoio dentro da instituição também.
Agora, vocês são estudantes de engenharia de telecomunicações do Instituto Federal. E no grupo de trabalho aqui, tem a presença aí de muitas meninas, né? Há uma divisão bem grande aí entre meninas e rapazes na participação nesses projetos. A frequência de mulheres nesse curso parece bastante grande também, né?
No curso atualmente tem uma ascensão grande de meninas, inclusive as primeiras fases entraram bastante meninas, mas assim como nas outras engenharias, a predominância ainda é do sexo masculino. Infelizmente, muitas mulheres até têm vontade de fazer um curso de exatas, seja na área de engenharia ou computação, mas ainda se sentem pouco, talvez envergonhadas, com medo, com receio de não conseguir, de toda aquela questão cultural que a gente ainda tem muito, de que o homem que é feito para exatas e a mulher é feita só para humanas. Então, ainda, eu acho que ainda isso ainda é muito presente, mas está mudando. Lá no nosso curso, a gente tem bastante meninas e acho que tende a aumentar agora o número de meninas nas áreas da exata.
Tem que ter muita coragem, né, para encarar disciplinas como circuitos lógicos, né, que vocês estão utilizando nesta disciplina o desenvolvimento dessa ideia. E me parece que é uma proposta que vocês estão realmente muito focadas e vão desenvolver ao longo da vida como um campo profissional e comercial, o desenvolvimento dessa ideia, desse aplicativo e desse equipamento.
Sim, com certeza. Mesmo, como eu já havia falado, mesmo não ganhando desafio, a gente pretende fazer o protótipo, procurar talvez mais tarde montar uma empresa, uma startup. Assim também como a gente tem ideias de outros novos projetos, né? Então a ideia, quem sabe mais tarde, é montar realmente, sair dali montando uma empresa ou já com uma empresa.
Aqui mesmo em Florianópolis parece que tem uma gama de empresas, né?
Nós temos um polo tecnológico, acho que dos mais aprimorados de todo o Brasil, porque não da América
capaz
do Sul
de desenvolver
inteiro,
né, esse projeto, sem dúvida nenhuma.
Com certeza.
E, na verdade, você disse que existem outros projetos interessantes, finalistas, né? Quais são esses demais concorrentes no desafio de ideias inovadoras? Porque é interessante, realmente, a gente perceber que o trabalho de vocês ele ganha um certo destaque a mais pelo ganho social, pelo interesse que ele vai despertar para esta faixa da terceira idade.
Não é o uso da tecnologia de forma pura e simples, é com esse objetivo a mais do lado social. Acho que esse é o grande diferencial, né, Rocha?
Na verdade, esse é um dos grandes pensamentos da nossa equipe, que a gente quer realmente desenvolver coisas que não sejam para uso banal. Porque muitas vezes a gente, eu particularmente, como desenvolvedora de tecnologia, eu vejo que as pessoas elas se prendem, elas deixam de viver por tecnologia. Então essa não é a intenção. A intenção é que a tecnologia ela agregue mais valor à vida das pessoas, ela seja produtiva e auxilie nos problemas reais do dia a dia.
E Rocha, eu acho, como eu citei anteriormente, o público-alvo é de uma fatia da população brasileira que cresce de forma sistemática e que, infelizmente, nós não conseguimos ainda detectar, como eu falei, volto a repetir, políticas públicas voltadas exclusivamente para o bem do idoso, para o bem de quem está entrando na terceira idade, de quem está na terceira idade. Eu acho isso fundamental, porque auxilia a vida das pessoas. É a tecnologia pelo bem do cidadão. Isso é um espetáculo. Eu queria aproveitar e também perguntar se vocês chegaram a pesquisar se existe alguma coisa semelhante aí pelo mundo afora, nos Estados Unidos também, que é um grande polo de tecnologia, ou através de alguma indústria farmacêutica, alguma coisa semelhante a essa ideia que vocês tiveram, ou de fato ela é ela está na vanguarda, ela é primeira em todas essas questões.
Não, realmente é muito difícil você pensar uma ideia e ninguém no mundo tenha inventado, né? Mas aqui no Brasil a gente apenas tem um concorrente, que seria só a parte eletrônica de uma caixa de remédios. Mas nos Estados Unidos a gente tem, acho que 9 concorrentes, né?
Mas com reprodutos já licenciados, já em utilização, ou não, ou ainda em fase de reconcepção, como vocês estão?
Tem alguns que já estão no mercado, tem alguns que são projetos também, que ainda estão só na prototipagem, mas alguns já estão no mercado. Na China também tem um, que inclusive é bem parecido com o nosso, e inclusive a gente, para esse desafio, a gente fez uma análise de mercado e buscou fazer um diferencial, né, desses concorrentes para o nosso produto. Então, realmente, o mundo afora tem cerca de uns 12 concorrentes. E aqui no Brasil, a gente tem um também, mas não teria essa parte do aplicativo. Seria mais, fosse como uma caixinha de remédio que despertaria na hora para a pessoa tomar o remédio.
Hoje, pela análise que a gente tem feita, seria possivelmente o mais completo que tem na América do Sul. A pretensão do que a gente tem para fazer. Ainda não é, né? Porque ainda não está pronto, mas a pretensão é que ele seja o mais completo, analisando os concorrentes.
Agora, é importante ressaltar que esta proposta, né, esse desafio de ideias inovadoras dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, é uma ideia local, é uma ideia catarinense, né? E é importante ressaltar também que esses alunos, vocês como alunos, estão tendo uma formação para o empreendedorismo, não é isso? Então, de fato, essa proposta, ela justificaria a fundação de uma empresa para que vocês desenvolvessem esse material, esse produto comercialmente. Vocês já pensaram, então, em fundar essa empresa, desenvolver comercialmente a partir dessa, vencendo ou não vencendo o desafio de ideias inovadoras?
Sim, isso é um interesse coletivo da equipe, só que como nós ainda estamos muito no início da graduação, nós estamos na quinta fase da graduação, então, ainda não estamos pensando em seguir, estamos pensando em ir mais à frente no projeto, desenvolver, para depois conseguir verba e participar de outros concursos que iniciam empresas, que são incubadoras.
E vocês já têm algum tipo de e-mail ou endereço eletrônico, página no Facebook, alguma coisa assim, para quem quiser ter mais informações, entender um pouco mais a proposta ou até ter informações com fins de vir até a financiar o trabalho, financiar o projeto?
Então, a gente está em desenvolvimento de um site, só que não está pronto ainda. Só que esse site leva o nome da nossa equipe, que é Tele2U. Então, depois que ele está desenvolvido, a gente pretende botar ele no ar, né? Vamos dizer assim, para as pessoas poderem acessar e ver como que está o desenvolvimento e a criação do nosso produto. Né?
E para entrar em contato, pode ser pelo meu e-mail mesmo, que hoje a gente ainda não está com toda essa parte do desenvolvimento do produto, mas seria leticia.ac23@gmail.com. Nós gostaríamos de conversar, quem tiver orientações, quem tiver mentoria, quem tiver assistência, a gente está aberto para esse tipo de conversa.
Acho que só ficou uma dúvida, mesmo a gente torce, obviamente, para que vocês tenham um bom resultado nessa premiação. Caso vocês não vençam, a tendência é que esse produto saia, que a concepção dele de fato aconteça até o final. E qual é a previsão de vocês para ter algo, para se apresentar algo já pronto?
Então, para um protótipo inicial, que seria... Hoje a gente vai desenvolver em cima de um hardware livre, que é uma placa de Arduino. Ela é uma placa de baixo custo. Então, esse protótipo inicial a gente pretende ter em, no máximo, 6 meses. Um protótipo ok, que seria utilizável pelo idoso já. Mas a gente, aí com, em escala industrial seria um pouco mais, porque daí seria o desenvolvimento de uma placa própria.
É, não, a minha pergunta é mais na parte do protótipo mesmo.
Isso, em, por volta de 6 meses. Inclusive, o desafio IFSC de 10 inovadoras, ele dá para a gente 4 meses para desenvolver um protótipo básico, né? Com esse recurso, daí nós temos que prestar contas, nós temos que prestar um relatório, mostrar o protótipo, e daí... Enfim, 4 meses, mas 6 meses seriam para trabalhar melhor e ir mais em cima. Até porque a gente ainda está em processo de graduação, então a gente não estaria trabalhando só com o projeto, mas sim também em cima da graduação da engenharia.
Agora, vale a pena ressaltar mais uma vez que a partir de uma ideia da concepção de uma necessidade e da verificação de uma necessidade, se surge uma ideia e essa ideia acaba... definindo vidas, né? Mudando vidas. E me parece que essa ideia realmente está impregnada já em vocês como pessoas que buscam uma missão na vida.
Exatamente. Eu, a Letícia, a Catarine, a Cristine, assim como outras meninas da engenharia, a gente procura realmente muito âmbito social, tanto que a gente tem um projeto também lá dentro que se chama Mulheres na Engenharia. Não é, além de ser para divulgar essa parte das mulheres, que ainda tem muito poucas meninas na área de exatas, né? Mas também a gente está com projetos de ajudar, vamos dizer assim, incentivar as pessoas que estão no ensino médio fundamental a entrarem ali na instituição, que ali a gente também tem os cursos integrados ao ensino médio, mas principalmente os alunos do terceiro ano a estudarem, a se motivarem a estudarem para fazer uma graduação, né? Então a gente faz oficinas de Arduino, que envolve essa parte eletrônica, para realmente incentivarem eles a estudar. Então, a gente fez uma oficina, eles ficaram muito empolgados, vendo lá os LED piscar. Então, foi bem legal. É realmente que eu acho que falta um pouco quando a gente está no terceiro ano, principalmente das escolas públicas, esse incentivo, né? De realmente de estudar, fazer uma graduação. Não tem muito isso. Então, a gente procura realmente fazer com que as pessoas... estudem, né? Que é, além, é um crescimento não só pessoal, não só profissional, um crescimento pessoal muito grande. E a base para a gente mudar alguma coisa no nosso país é a educação. Né?
E também saber que, assim como vocês, outras experiências, né, de outros estudantes lá dentro do próprio instituto também estão sendo levadas a sério. Porque muitas vezes você tem uma disciplina num curso e faz simplesmente para ganhar a nota, né, e passar, e não tem aquele envolvimento como vocês estão demonstrando nesse momento. Por isso que eu digo, são ideias que podem realmente mudar a vida das pessoas e também determinar o caminho, né, que vocês vão seguir daqui adiante. Por isso eu quero parabenizá-las, não só... pelo encaminhamento da proposta, né, e a forma como vocês estão encarando esta proposta, mas também por estarem desenvolvendo uma ideia que tem uma presença muito importante, uma afirmação dentro da nossa nova sociedade, que é a sociedade da inteligência, da informação e da internet voltada para auxiliar e ajudar as pessoas. Por isso quero parabenizá-las, estão com a palavra para as considerações finais, já que nós estamos chegando ao fim do programa de hoje.
Gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre o nosso projeto e dizer que realmente assim, hoje nós como estudantes do Instituto Federal, eu me sinto muito gratificada por participar de um instituto, principalmente o Instituto hoje São José, que tenta mudar um pouco a mentalidade dos jovens, onde a gente é incentivado a buscar o melhor. e não o melhor para a gente somente, mas o melhor para a sociedade, e mudar, que seja somente os estudos, mas também tudo que tende a ser incentivado por tecnologias inovadoras, tanto internet nas coisas, como, enfim, tudo que foi dito hoje aqui. Muito obrigada.
Obrigado a você, obrigada, Letícia. Agora quero ouvir a Jéssica.
Também gostaria de agradecer o convite. Foi uma honra estar aqui. E realmente aquilo que ela falou. Eu sou muito grata por estudar no Instituto Federal, que apesar ainda dele ainda ser muito conhecido pelo estudo técnico ainda, a gente tem cursos de graduações muito bom ali, muito bons. Então, realmente a gente tem uns professores maravilhosos que incentivam a gente muito, que ajudam a gente também. Então, realmente é uma honra fazer parte dessa instituição que a gente vai levar para a nossa vida, né? Pessoal e profissional também.
E assim nós encerramos o programa de hoje com a participação das estudantes Letícia Coelho e também Jéssica Han, que criaram um equipamento com um aplicativo para facilitar a vida dos idosos no que diz respeito ao uso dos seus medicamentos. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora acompanhando o programa Cidade Inteligente, soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Continue conosco, porque daqui a pouquinho começa aqui pela Rádio Alesc, diretamente do plenário, o deputado Osni Regis, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta terça-feira, dia 6 de outubro.
Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Um programa social da Rádio Alesc.